Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Deus é bom. Nós cantamos isso em todas as músicas, essa expressão, essa ideia estava visível, estava presente. Deus é bom. Muito bem apropriada a escolha das músicas para hoje, porque esse é o nosso tema de hoje. Deus é bom. E eu duvido que alguém discorde disso. Eu duvido que se eu te perguntasse e você acha que Deus é bom, pouco provável que alguém aqui negasse essa afirmação. Mas eu experimento na minha própria vida, e talvez isso possa ser o teu caso também, que muitas vezes nós temos dificuldade de viver de acordo com essa bondade. Saber que Deus é bom é relativamente fácil, mas como isso afeta a minha decisão? Como isso afeta a minha vida? Como isso afeta as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer? Como a bondade de Deus precisa estar presente na minha vida, na minha mente, no meu coração, para que eu saiba viver de acordo com essa bondade? Porque é muito fácil eu me convencer ou eu saber que Deus é bom, mas continuar fazendo as coisas do meu jeito. E eu já descobri que o meu jeito não é bom. Eu volta e meia descubro que o meu jeito de fazer as coisas não é bom. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito porque acha que sabe, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, muitas vezes intempestivo, com uma reação a algo que alguém fez a nós, a situação que vem. E nós esquecemos que Deus é bom. E eu quero te desafiar nessa manhã, com base no texto bíblico, a viver de acordo com essa bondade. No domingo passado, quem esteve aqui ouviu uma exortação, um desafio a que tomemos decisões na nossa vida. Resoluções de ano novo. Alguns gostam de tomar decisões na virada do ano, projetos para o ano. Às vezes é um projeto quando se começa uma empreitada nova, quando se começa um curso novo, um negócio novo, e por que não, no começo do ano, tomar uma decisão e conscientemente tomar uma decisão e falar, eu vou fazer isso. E isso é bom, isso a Bíblia nos exorta a fazermos isso. Mas hoje eu quero te mostrar o outro lado da moeda. Eu quero te mostrar a bondade de Deus, que te exime de fazer coisas. Esse fazer que eu desafiei no domingo passado, ele não ganha pontos lá no céu. Você não se torna alguém preferido por Deus se você ora todo dia, se você lê a Bíblia todo dia, se você é fiel com as suas finanças. Não é isso. Isso faz bem para você mesmo. Mas o outro lado dessa mesma moeda é a bondade de Deus. A bondade de Deus, que é algo que eu não mereço, é algo que eu não faço nada para receber, ela simplesmente está à minha disposição. E a palavra que a Bíblia usa muitas vezes, pensa na ideia da herança. O que significa uma herança aqui na Terra? Um dia, minhas duas avós já são falecidas há algum tempo, mas depois que a minha avó materna faleceu, não pude ir à despedida dela, morava no Paraguai. E passado algum tempo, alguém chegou, eu não estava esperando nada disso, passado algum tempo, alguém chegou para mim com um envelope e falou, olha, a sua avó faleceu e ela tinha contas a pagar, nós vendemos a propriedade dela e aqui está a participação que é sua. Era um envelope grosso, assim, tinha bastante notas ali dentro. E eu comecei a fazer um pouco de conta e minha avó teve 10 filhos. Minha mãe já não era mais viva também, então aquilo ficou então dividido em mais na décima parte, que seria a parte da minha mãe, dividido mais uma vez em quatro, né? Que nós somos em quatro irmãos, mas eu falei, vai ver que a propriedade dela valorizou bastante, né? E lá dentro desse envelope tinha 700 mil guaranis, né? Quase 400 reais, né? Uma herança, algo que eu não merecia, algo que eu não ganhei, algo que eu não lutei e que simplesmente eu recebi. E a palavra herança, ela está muito presente, né, na palavra de Deus. E eu quero trazer para vocês essa palavra a partir de um salmo. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você daqui a pouco lesse o Salmo 16 comigo. O Salmo 16, ele mostra exatamente esse lado oposto. Não esse lado de alguém que precisa fazer coisas, que precisa tomar propósitos, que precisa tomar decisões e ser fiel e disciplinado, mas que também recebe coisas de Deus imerecidamente. A Bíblia, interessantemente, falando dentro ainda da ideia de herança, a Bíblia ela pode ser considerada o maior testamento que alguém já deixou para os seus herdeiros. A Bíblia ela contém todos os detalhes, todas as informações dessa herança que você e eu temos à nossa disposição. Quando alguém deixa um testamento, ele deixa descrito o que cada um de seus bens deve, para que destino cada um de seus bens deve ir. E a Bíblia não deixa de ser também um testamento nesse sentido. Existem salmos que pregam para a alma. O primeiro salmo, por exemplo, ele desafia o seu leitor: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor dia e noite. É dentro daquilo que falei domingo passado, você se empenhando, se esforçando, sendo fiel, tomando decisões. O mais famoso, o Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso fazer nada porque nada vai me faltar. E mostra esses dois lados também dos salmos. Salmos de lamento e salmos de adoração. Salmos de decisão e salmos de entrega. Os salmos têm subdivisões. Existem 5 livros dentro dos salmos. Não sei se você já reparou, mas no início de alguns dos salmos existe lá primeiro livro, segundo livro. E o Salmo 16 faz parte do primeiro livro, que vai até o capítulo 41. E o Salmo 16, 17 e 18 fazem um pacote. Nós vamos ler só o 16 agora, mas o 17 e o 18 são 3 salmos que juntos nos mostram como Davi foi fiel e como ele poderia ser uma inspiração para nós. Davi, um homem segundo o coração de Deus, autor de quase metade dos salmos, inclusive deste que vamos ler, e esse salmo tem na sua, esses 3 salmos têm na sua essência o fato de que Davi é um exemplo a ser seguido por sua fidelidade. A fidelidade de Davi o coloca em posição de destaque. É porque Davi é fiel que ele se torna rei. Vamos ao Salmo 16. Eu vou ler conforme a NVI, talvez a sua tradução tenha algumas palavras diferentes, mas o sentido certamente é o mesmo. Veja como Davi descreve a bondade de Deus. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tudo que garantes o meu futuro. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita eu não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Davi está declarando algo, não é algo momentâneo, passageiro, parece que é um resumo da sua vida e ele tem algumas lembranças, algumas ideias na sua mente que o fazem declarar a sua dependência total de Deus. Esse salmo, se a tua Bíblia tem aquelas notas de rodapé, você vai reparar que existem 3 momentos desse salmo, 3 trechos desse salmo que são citados lá no Novo Testamento. Algo extremamente importante, algo extremamente curioso e de aprendizado quando você percebe essas notas de rodapé e vai ver como no Novo Testamento foi apropriado, como se apropriaram destas citações. O versículo 10, por exemplo, Paulo menciona lá em 1 Coríntios 15, e ele fala da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. O versículo 10 diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro. Uma referência a Jesus, que morreu, mas não foi abandonado no sepulcro. Depois também, versículo 10, Paulo está dando um testemunho em Antioquia, lá em Atos 13, e ele usa esse mesmo versículo para dar o seu testemunho lá. E em Atos 2, há uma citação que copia praticamente todo esse trecho do 8 ao 11, quando Pedro dá o seu primeiro testemunho, o seu primeiro discurso após a descida do Espírito Santo, ele cita todo esse pedaço do 8 até o 11 de cor, o que já é surpreendente por si só. Como que Pedro, um pescador simples, sabia 4 versículos da Bíblia do Antigo Testamento de cor. Parece que era um bom hábito que as pessoas tinham lá, independente se eram ou não pastores ou sacerdotes. Davi, como eu disse, está numa oração contínua. Ele poderia dizer isso em qualquer momento da sua vida. Há outros salmos que ele compõe especificamente para situações onde seu filho morre, onde ele é flagrado em pecado e quando ele assume o trono. Mas esse salmo é um salmo que resume toda a história da sua vida. Com base em toda a sua experiência, com base em toda a sua vida, Davi afirma que ele vai sempre confiar em Deus. Ele sabe que Deus é bom. E ele já está dizendo para frente: amanhã, quando houver uma necessidade, quando eu estiver em dificuldade, eu sei que eu posso confiar em Deus, porque Ele é bom. Algumas Bíblias têm, inclusive, no título, a palavra Miktam de Davi. O meu não tem, essa Bíblia aqui não tem, mas outra tem esse título Miktam de Davi. Eu fui atrás e isso significa que era um salmo escrito em pedra. Era um salmo que estava numa parede ou numa pedra em algum lugar que ficasse para a eternidade. E chegou, graças a Deus, chegou até nós. Veja algumas expressões que apontam para aquilo que nós recebemos de Deus. Ele começa dizendo: outro bem eu não possuo. Eu não possuo nenhum outro bem a não ser a Deus. Mas eu não tenho algumas coisas no meu nome? Eu não tenho algumas propriedades, algumas coisas no meu armário, algum saldo na conta corrente, mas eu posso dizer: eu não tenho outro bem. Porque aquele saldo que eu tenho, aquela propriedade que eu tenho, aqueles compromissos que eu tenho, aqueles dividendos que eu tenho, não se comparam. Não se comparam, porque de um dia para o outro isso pode não existir. Isso não me garante segurança, isso não me garante a eternidade, isso não me garante paz. Eu não possuo outro bem a não ser a Deus. Você pode assinar essa primeira expressão, dizer: eu não tenho outra coisa a não ser a Deus. Eu queria poder colocar isso na minha declaração do imposto de renda, não posso, né? Que bens e direitos você tem? Deus. Aí eles vão me pegar, né? Porque no meu CPF tem algumas coisas que eu preciso declarar. Mas eu não confio naquilo. Eu não posso depender daquilo. Eu não posso depositar naquilo a minha esperança, o meu futuro. Porção da minha herança. É o meu Deus para sempre. Deus, eu sou herdeiro de Deus. E quando eu sou herdeiro de alguém, como eu era herdeiro da minha avó, eu tenho o sobrenome dela no meu nome. Eu tenho documentos, eu tenho propriedade de documentos para dizer que eu realmente tenho direito a essa herança. E você pode dizer isso com a mesma certeza. Esse é o meu Deus. É o meu Deus. Eu tenho essa herança, ela me pertence. Ele fala sobre cálice, e cálice fala sobre as consequências da minha decisão. O cálice muitas vezes representa a consequência da minha decisão. Quando Jesus decidiu se entregar na cruz por nós, ele tomou essa decisão e ele sofreu as consequências disso. Davi está usando isso do ponto de vista positivo. Quando eu dependo de Deus, as consequências são positivas. Essas histórias que o Korn contou aqui, e eu sei de várias outras histórias parecidas com essas, de que a gente toma decisões simplesmente porque é o que Deus está querendo de nós. Não é o que a lógica me diz, não é o que o raciocínio diria, não é o que um ser humano que não conhece a Deus concordaria, mas nós fazemos e depois a gente vê o fruto daquilo. A gente vê, a gente toma deste cálice as consequências da minha dependência. O arrimo da minha sorte. Né? Interessante Davi usar a palavra sorte. A gente, como cristão, tem até uma certa dificuldade em usar a palavra sorte ou coincidência. Né? A gente fala em Jesus cidência, Cristo cidência. E Davi usa: não, você é a minha sorte. Não foi algo aleatório, não foi algo randômico. Deus, você é a minha sorte. Ele fala sobre divisas e a sorte de ter recebido uma terra fértil. É uma ideia que volta lá na ocupação da terra prometida, quando os terrenos foram divididos entre cada um dos filhos e muita coisa era definida por sorteio, Deus definiu as áreas maiores, mas os detalhes, os menores lotes de cada família eram feitos por sorteio, e ele está dizendo aqui: eu recebi uma terra fértil. Deus me deu sorte. E quando Deus me deu, ele me deu uma terra fértil. E eu posso dizer, eu sei de vários aqui que nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas negociações, de repente olham e falam: aqui foi terra fértil. Essa terra aqui produziu mais até do que eu esperava. Produziu mais do que o meu concorrente, produziu mais do que outras pessoas que agem nessa área. Deus é a minha herança. E ele ainda fala sobre conselhos. Deus está sempre pronto para te aconselhar e fala sobre caminhos da vida, a plenitude, o shalom em todas as áreas. Davi está em todas as formas que ele conhece, em todas as áreas da sua vida, olhando para frente e olhando para trás. Ele está dizendo: Deus, você é tudo que eu tenho, porque você é bom. Eu não mereço nada disso, eu não comprei nada disso, eu não trabalhei por nada disso, isso tudo é minha herança. E eu quero desafiar a tua fé nessa manhã. Eu quero desafiar a tua fé a viver de acordo com essa herança. Essa herança que eu imagino que na maioria de vocês já esteja bem clara aqui na mente. Mas na hora que ela desce para o coração, a nossa vida prática, ela tem algumas dificuldades. E nós precisamos constantemente estar nos lembrando disso. Não é à toa que Davi escreveu esse salmo numa pedra. Não é à toa que ele escreveu isso num lugar que jamais seria apagado, onde ele sempre poderia ler e poderia estar lembrando das suas promessas. A fé deve te estimular a buscar a santidade enquanto você não é perfeito. Apenas para fazer uma ponte com aquilo que nós falamos no domingo passado, essa fé, essa certeza, ela serve sim como um estímulo para que eu tome decisões, para que eu faça coisas, para que eu seja disciplinado e para que eu cumpra com aquilo que Deus quer de mim. Mas, como eu disse, isso não vai te santificar. Você, se você tem uma aliança com Deus, você já foi santificado. Veja o que diz Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Você já é santificado. Se você tem uma aliança com Deus, você já foi santificado, o preço já foi pago. Não tente pagar um preço além daquele que Jesus já pagou. Porque nós vamos ver daqui a pouco que ou você escolhe esse, ou você escolhe outro. Não tem esse mais um pouco desse. Não existe santificação que eu conto com o que Jesus foi capaz de fazer e eu complemento com a minha parte. Não existe santificação que compartilha dos dois lados. Ou eu me aproprio da santificação de Jesus e creio nisso, mesmo sendo imperfeito. Você fala: ah, pastor, você está falando que eu sou santo, mas ontem mesmo, agora de manhã, semana passada, eu fiz coisas, eu falei coisas, eu pensei coisas que eu não deveria ter pensado. Não estamos falando em perfeição, estamos falando em santidade, a santificação que nós só encontramos em Jesus. Veja o que diz um autor chamado Weiser a respeito dessa ideia da herança. Quando o homem volta seus pensamentos para a provisão contínua de Deus e vê esta provisão com gratidão e alegria, ele aprende a discernir nos benefícios materiais que tem a prova visível da generosidade de Deus. Deixa eu ler esse finalzinho de novo. Ele aprende a discernir nos benefícios materiais que tem a prova visível da generosidade de Deus. Não somente isso, mas também uma visão correta a respeito das coisas materiais. Recebe tudo o que tem como um presente de Deus. Herança. Quando eu vivo de acordo com essa convicção de que eu fui santificado em Jesus, que o sacrifício do que Jesus fez por mim é suficiente, eu enxergo as coisas materiais, e não estou só falando em dinheiro, mas todas as coisas aqui da terra, todas as coisas que você pode encostar, todas as coisas que você pode usufruir, eu enxergo isso tudo com outros olhos. Isso aqui é herança de Deus. O meu corpo, a minha saúde, a minha família, a minha igreja, os meus bens materiais, tudo isso é herança de Deus. Herança é receber algo de valor significativo e de maneira imerecida. O apóstolo Pedro, ele começa a carta dele dizendo assim: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que Pedro está falando isso no passado, porque Jesus já cumpriu. Ele já nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Foi uma semana onde eu pude desfrutar de poder estudar a palavra de Deus e estava analisando essa palavra herança, quantas vezes e de que maneira ela aparece na Bíblia. E esse versículo é um deles, onde ele aparece das duas maneiras, com os dois enfoques. Um daquilo que eu já recebi, daquilo que Jesus já fez por mim, e outro daquilo que eu ainda vou receber, daquilo que um dia lá no céu, a herança completa, aí sim, aí eu vou ser perfeito. Aí a minha santidade não vai mais entrar em choque com as minhas decisões erradas. A minha santidade não vai mais ser prejudicada, não vai mais ser afetada por aquilo que eu faço aqui. Um dia lá no céu. E eu não posso deixar de avisar vocês, de lembrar vocês e de lembrar meu próprio coração. Um dia eu vou morar no céu. Isso aqui é passageiro. Isso aqui termina. Nós temos alguns anos aqui ainda. Até no domingo passado brincamos se seria o último culto dessa igreja, se Jesus... Ele sabe, viria ao longo dessa semana, não veio, ele sabe por quê, mas nós vamos continuar nos lembrando disso. Um dia eu vou morar no céu, e eu não sei muitas coisas a respeito de lá, a Bíblia nos dá algumas informações, mas eu tenho a convicção da minha herança de poder estar lá um dia. Parte integral da herança, essa herança não tem como ser dividida. Nós, conforme a lei dos homens, cada país tem uma lei diferente, mas quando recebemos uma herança aqui na terra, nós precisamos deixar uma parte com o governo. Né? Tem um imposto que me parece que é até relativamente alto para valores que são deixados por herança. Não é o caso, não é o caso para nós. Todos nós, você e eu, temos a mesma herança. Ela não será tributada, ela não será confiscada, ela não será dividida. Mesmo que você pense que a sua vida não é tão santa, como se costuma dizer, não é tão boa, talvez você começou na fé um pouco mais tarde, a herança daquele que começou a sua vida dentro de um lar cristão e foi abençoado por toda a proteção que um lar cristão pode trazer, é a mesma daquele ladrão na cruz, que entregou a sua vida a Jesus, literalmente no seu último suspiro. É a mesma herança. Não há tributação, não há desconto, não há escolhido, não há categorias de cristãos. Não há na sua história algo que te faça um cristão menor. Se isso foi perdoado, se isso foi resolvido, você pode com toda certeza crer que você tem direito a toda essa herança. Por que que eu falo se isso foi perdoado, se isso foi resolvido? Porque faz parte do meu, aquele outro lado da moeda. De eu tomar algumas decisões, de ser generoso como Deus foi generoso comigo, de perdoar porque Ele me perdoou, de ser um bom filho assim como Ele espera que eu seja. Deus é bom? E você concorda com isso? Eu creio que sim. Nós cantamos: tudo o que tens feito é justo e bom. Cantamos olhando para trás. E você pode confirmar isso? Você pode de todo o coração olhar para dentro da sua história, nos seus anos de vida, e olhar: Deus fez isso e foi bom. Deus fez isso e foi bom. Algumas coisas eu não entendo. Algumas coisas eu inclusive não concordo com o que Deus fez na minha história. Porque eu vejo de maneira limitada. E pela fé eu digo: Deus foi bom. Tem várias coisas que aconteceram na minha vida, ou que eu vi acontecendo ao meu redor. Deus... É difícil nesse momento crer na tua bondade. É difícil olhar para essa situação e dizer: Deus é bom. Mas Deus é bom. Deus é bom. E às vezes nós vemos mais para frente, às vezes nós olhamos mais adiante e entendemos a bondade, e outras vezes nós só vamos entender lá no céu. Mas eu quero te desafiar a você realmente dizer: Deus é bom. Estava contando para o Henri essa semana, eu tenho por hábito, quando eu estou de carro aqui no pátio da igreja, eu saio e espero o portão fechar completamente antes de arrancar. E uso esse momento, o portão é grande, ele é lento, e uso esse momento para orar pela igreja. Normalmente estou encerrando o meu expediente, como poderia dizer, e paro ali aqueles segundos que o portão está fechando e estou orando pela igreja, alguma coisa específica que aconteceu aquele dia, ou enfim. E estava saindo segunda-feira, e o portão estava fechando, e eu olhei pelos dois espelhos, e por um espelho eu vi essa parte, por outro espelho eu vi um pedacinho do templo. Falei, Deus, o que nós temos pela frente para 2018? O que você está enxergando para 2018 que nós não estamos vendo? E falei isso olhando para os espelhos, e Deus falou para mim, não se preocupe, você só enxerga para trás, você só enxerga no espelho, você não tem a visão para frente. Mas eu tenho. Você fica aí olhando para trás e fica aí fazendo a tua parte. Eu sei aonde a igreja vai chegar. Descanse. Essa igreja é minha, não é tua. E é assim mesmo. Eu muitas vezes só entendo a história de Deus quando eu olho para trás. Muitas vezes é só quando eu olho e começo a juntar, assim como Maria dizia, né, a mãe de Jesus, que guardava tudo em seu coração. Em algum momento eu entendo. Não tudo, mas quase tudo. E eu quero enxergar para frente. Deus, o que é que tem para esse ano? Como vai ser no final do ano? Como é que nós vamos chegar no fim do ano com relação a isso, isso e aquilo? Descanse, descanse. Confie em mim. A minha palavra é lâmpada para os teus pés, não é farol de milha. Minha palavra te dá um passo. Ela fala do que ele passo que você deve dar. Mesmo que ele seja um passo assustador, um passo preocupante. Que Deus é bom, todos concordam. Mas muitos não vivem de acordo com essa afirmação. A gente concorda que Deus é bom, mas não confia o nosso futuro na mão dele. Não confia em entregar os nossos planos na mão dele e dizer, Deus, o que é que você quer que eu faça com relação a isso? O que é que você quer que eu faça com relação a essa nota de 50 que eu tenho no bolso, com essa decisão nos meus negócios, com essa questão na minha família? O que você quer que eu faça? Porque essa pergunta implica em obedecer à resposta. Na verdade, eu já sei o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. Então, eu prefiro não perguntar. Dá a impressão de que eu não estou desobedecendo, não é verdade? Melhor não perguntar e aí a gente anda no nosso caminho. Não estou desobedecendo, Deus não me falou o que era para fazer com relação a isso. A gente concorda que Deus é bom, mas prefere viver aqui na terra do que com Ele no céu. Você preferiria estar no céu agora ou preferiria viver o que você está vivendo hoje? Um dia não vai ter opção. Um dia a gente vai viver conforme essa eternidade. Mas o que muda isso na prática são as decisões que eu tomo. As decisões que eu tomo, e eu vou voltar ao exemplo do que o Korn falou, por exemplo, com relação às minhas finanças, e eu posso muito bem me apegar tanto aos meus recursos aqui, esquecendo que caixão não vai com bolso. Esquecendo que isso é totalmente temporário e que eu posso sim investir isso no reino de Deus para que essa semente seja plantada. Eu creio que Deus é bom, mas eu ainda tento ganhar o favor de Deus com as minhas obras e provando para Deus que sou mais obediente do que aquele outro. Lembra do fariseu que fala, que ora junto com aquele publicano e fala, Deus, obrigado porque eu não sou como esse. Obrigado porque eu venho aqui e sou fiel com as minhas ofertas, eu sou fiel com tudo que eu faço, eu te obedeço, eu venho aqui toda semana, eu pelo menos não sou assim como aquele outro, totalmente em desacordo com a bondade de Deus. Deus é bom, mas aquilo que ele escreveu na Bíblia não faz parte do meu dia, seja na leitura, seja na aplicação prática. Na verdade, as áreas mais importantes da minha vida são dirigidas diretamente por mim, eu nem saberia dizer o que a Bíblia tem a dizer a respeito. Pensa em uma área importante na sua vida. Pensa numa área importante na sua vida, dependendo da sua faixa etária, talvez educação de filhos. Vou dar um exemplo aqui. Educação de filhos é uma área importante para mim. Essa é a prioridade. O que a Bíblia diz a respeito? Você estuda a palavra de Deus, versículos específicos que falam sobre educação? Uma área importante para mim é a minha empresa, os meus negócios, a minha profissão, enfim. Ótimo, é uma área que consome horas e horas do nosso dia. Você saberia me dizer passagens bíblicas, versículos bíblicos, e você estuda e medita nessa lei para saber aquilo que Deus tem a respeito disso? Esse aqui é o testamento que Deus tem para estas e tantas outras áreas. Talvez a área que seja mais importante na sua vida eu não mencionei, eu garanto a você que a Bíblia tem algo a respeito. E vale a pena estudar, vale a pena meditar. Vale a pena ler e reler. Ler e aprender e meditar. Eu creio que Deus é bom, mas prefiro manter a tradição e as coisas da igreja, que na verdade é dele, a igreja, do meu jeito, porque eu não gosto muito de mudanças. Nós precisamos nos apegar àquilo que nós recebemos como herança. Eu estou lendo um livro que fala sobre a tradição anabatista, e esse livro ele começa dizendo assim: aprenda a separar o que é tradição do que é herança. Aquilo que nós recebemos como herança menonita, isso nós vamos nos apegar. Aquela herança que é aquilo incorruptível, aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente está de acordo com a palavra de Deus e com os nossos princípios. Isso é herança, isso a gente se apega. A tradição não. E a gente tem dificuldade de entender o que é tradição e o que é herança. Porque muitas coisas que eu quero que sejam, que continuem sendo como sempre foram, eu chamo de herança. Quando na verdade são tradição. O mais fácil de exemplificar uma boa tradição menonita na Batista é a nossa culinária. Amo a culinária menonita. As mulheres menonitas, os homens menonitas cozinham muito bem, coisas muito gostosas. Mas isso é tradição, isso não é herança. Isso é coisa que se corrompe, isso é coisa que não dura. Tem menonita lá na Etiópia, uma das maiores igrejas do mundo, que não fazem tsuíba, nunca ouviram falar de borscht, porque quem comeria borscht num calor de 40 graus no inverno? Isso é tradição, isso não é herança. A nossa herança, seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, trabalhar em comunidade, o amor mútuo, o cuidado com as pessoas que são menos favorecidas do que nós, o ensino da palavra, a busca da palavra de Deus, isso é herança. Isso nós nos apegamos. Eu quero encerrar essa parte, daqui a pouco nós vamos ter o privilégio de celebrar o dia que essa herança foi assinada, o dia que essa herança foi sacramentada com sangue. Mas eu quero encerrar com uma das passagens talvez mais duras da Bíblia, provavelmente a mais dura do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio 29, 47. Deus está preparando o seu povo para entrar na Terra Prometida. Deus fez tudo o que era possível, tudo que estava ao seu alcance, para que o povo entendesse que Ele é bom. Deus para em Deuteronômio, três longos sermões de Moisés, uma semana antes de entrarem na Terra Prometida, e Ele fala: olhem para trás, quando eu escolhi Abraão, olhem para trás, quando eu escolhi José, olhem para trás, quando a família de José, os seus irmãos foram de volta para o Egito e não morreram, olhem para trás como eu sustentei vocês no deserto, olhem para trás como eu sustentei vocês ao redor de toda a história. Eu sou bom e vocês precisam acreditar nisso. Mas antes de Moisés morrer, Deus fala para ele: não se preocupa, Moisés, você vai morrer, você vai descansar, você vai estar comigo e eles não vão fazer nada daquilo que você ensinou. E veja o que ele diz, Deuteronômio 29, 47. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor. Essa é a condição. Vê de novo, Deuteronômio 29, 47. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Não é só servir ao Senhor, é essa alegria de andar com Deus. É essa alegria, essa certeza de que Deus é bom. Mesmo nos momentos mais incompreensíveis, nos momentos mais difíceis. Deus, você é bom. Deus, hoje eu só digo isso pela fé. O que está me acontecendo hoje, talvez seja essa a sua realidade. Você olha hoje e eu não vejo a bondade de Deus. Nessa situação específica, nessa condição. Mas eu quero te desafiar a você pela fé dizer: Deus, você é bom. Porque se eu não servir ao Senhor com júbilo e alegria, pelo menos essa era a condição de Deus para o seu povo em Deuteronômio. Ou eu sirvo ao Senhor com júbilo e alegria, ou o outro lado é essa série de consequências de destruição que Deus me coloca. Ah, é? Obrigado. Desculpa, me engano. Deuteronômio 28, 47. Servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria não significa cantar aqui na frente com a Carol sorrindo. Também, né? Servir ao Senhor com alegria, essa certeza de entregar os seus caminhos a Deus. Deus, o que você quer que eu faça com as minhas finanças? O que você quer que eu faça com a minha família? O que você quer que eu faça com relação a essa situação? Talvez, para alguns, a parte mais difícil seja algo chamado perdão. E eu tenho visto que em algumas situações, esse talvez é o maior desafio e ao mesmo tempo o maior milagre que eu já testemunhei. Quando alguém consegue perdoar alguém por alguma coisa que aconteceu. E Deus não espera nada mais do que a recíproca do que Ele fez com você e comigo. Talvez essa entrega em confiar que Deus é bom, é dizer, Deus, você é bom. E você está me desafiando a perdoar. Eu não consigo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa, aquela igreja, aquela família, aquela situação, às vezes até uma revolta contra o próprio Deus. Muito frequente. Uma pessoa sofre traumas de infância, por exemplo. Por que, Deus? Por que você permitiu que isso acontecesse? Eu não te perdoo por isso. E às vezes precisa de ajuda. Às vezes Deus faz um milagre. E eu já vi isso acontecendo. A gente tem o privilégio de orar por pessoas, como no fim do culto muitas vezes a gente faz. Ou outras vezes pessoas nos pedem, pastor, ora por mim. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. E Deus faz um milagre naquele momento e Ele aquece o coração de um jeito que a pessoa sai de lá livre. Outras vezes não é tão fácil assim. E é um processo, mas que evidentemente precisa de mais alguém nessas outras situações. De ajuda, de alguém para caminhar junto, de alguém para ser um pouquinho de luz na sua vida, para te ajudar fazer aquilo que Deus já fez por você. Servir ao Senhor com alegria é ter essa disposição em cada área da sua vida. De você começar o dia, Deus, o que é que você tem para mim no dia de hoje? A minha agenda está relativamente cheia. Eu costumo começar meu dia orando assim, Deus, me usa para que o teu amor chegue às pessoas que você vai enviar para mim. Eu sei mais ou menos as pessoas que eu vou encontrar, as pessoas com quem eu vou cruzar, mas muitas vezes Deus me envia pessoas, ou eu passo por pessoas, convivo com pessoas, e Ele quer que o amor dEle chegue. E como que o amor dEle vai chegar se essa pessoa não conhece, se essa pessoa não tem o Espírito Santo? Através de nós, através de você. Servir ao Senhor com alegria. Nosso Deus querido, muito obrigado pela tua bondade. Pai, eu não tenho nem condições de conceber com a minha mente quão grande a tua bondade é, em quantas áreas, de quantas formas a tua bondade se manifesta na minha própria vida. Obrigado porque eu tenho experimentado dessa bondade, você tem sido tão generoso comigo. Obrigado porque essa igreja tem experimentado dessa bondade, tanto nas famílias, nas pessoas, como a igreja, também como o corpo. Pai, você tem sido tão generoso conosco. Colocando aqui, Pai, pessoas com tantos dons, talentos, recursos, habilidades. Obrigado por isso. Pai, nós queremos, com essa disposição, começar o ano de 2018, entregando esse ano nas Tuas mãos, confiando em Ti, Te servindo com alegria. E querendo, Pai, querendo realmente seguir aquilo que Tu tens para nós nesse ano, Pai. Pai, se Teu filho não voltar ao longo desse ano, eu queria muito que no final do ano a gente pudesse olhar para trás e dizer que foi o melhor ano das nossas vidas. Não porque arrecadamos mais, não porque fizemos mais eventos, mas porque cada um de nós experimentou da tua bondade, Pai. Enche essa família, enche esse corpo de histórias, Pai, que comprovem a tua bondade. Pai, que histórias possam exortar aos outros a terem mais fé. Pai, que quando eu veja a tua bondade, a tua generosidade na minha vida, eu posso estimular o outro. E quando eu veja a tua bondade na vida do outro, também possa fortalecer a minha fé. Pai, que 2018 seja um ano onde nós possamos viver de acordo com isso, Pai. Nós queremos andar conforme a tua vontade. Que essa igreja seja usada para que o teu amor chegue ao coração de muitos, Pai. Existem muitos ao nosso redor, aqui nesse bairro, pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, nossa família, lá onde nós moramos. Eu te peço, Deus, que nós sejamos usados por Ti, para que o Teu amor chegue a essas pessoas. É no poderoso nome de Jesus que nós oramos, aquele que morreu por nós, mas venceu a morte no terceiro dia. Amém.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!